Você tá ouvindo aquele podcast lá, por essa via mesmo. E aí, rapaziada, espero que esteja tudo bem por aí, apesar do apocalipse, né, que segue recorrente. Hoje é um dia especial, espero que você saiba, né, se for seu aniversário, parabéns, mas não é o caso. Hoje é um dia especial que eu finalizo a pergunta que começou o nosso ano aqui no podcast. Eu comecei 2022 lançando a existencial. Né? Quem sou eu? Quem é você? E o que compõe a nossa identidade? Se por alguma questão do destino você não ouviu a parte 1 e 2, elas estão disponíveis na plataforma de podcast mais próxima de você, porque eu estou na maioria. Então é só procurar ali o episódio 12 e 13, que você vai ver direitinho as coisas que eu detalhei. Não precisa ouvi-los antes de ouvir esse. Os episódios se conversam, mas eles também funcionam separados, porque né, eu tentei ter um pouco de planejamento. Pensei em tudo, claramente. Na primeira parte dessa trilogia, né, que compõe essa resposta tão complexa, eu falei sobre contexto e mundo externo. Então, eu falei de família, de cultura, país, língua, tudo que rola do lado de fora do nosso corpo, né, da nossa pele para lá. Depois, no episódio seguinte, né, no 13, eu falei sobre o nosso corpo, de fato, da nossa última fronteira. Contei um pouco do que eu aprendi sobre genética, sobre a experiência única que é o nosso corpo e sobre como isso afeta a nossa existência. Essa foi uma parte que, inclusive, eu gostei particularmente de pensar sobre. E hoje eu termino isso tudo. Se eu já falei do mundo externo e da fronteira, né, que nos separa dele, agora eu vou falar do mundo interno. Eu vou falar algumas características de personalidade, sobre como a gente tenta mensurar isso, e eu vou falar sobre memória. Eu te explico direitinho. Segue o fio. Vamos lá. Eu vou aproveitar a oportunidade para falar mais uma vez que essa divisão que eu inventei, de falar do mundo externo, da fronteira e do mundo interno, é mais para fins narrativos do que qualquer outra coisa, tá, gente? O que acontece, né, no mundo lá fora, com o nosso corpo e como ele navega esse mundo, e o que se passa na nossa cabecinha doida, é tudo extremamente interligado. Mas eu achei que ficou legal a divisão, acho que tornou até meio poético, assim, então eu segui com ela. Para mim, o legal de pensar sobre a nossa cabeça, o nosso mundo interno, é que ela é quase o processador central de tudo que a gente experiencia. Absorver e internalizar toda a nossa cultura e torná-la natural. Interpretar o outro, né, as outras pessoas. Interpretar a nós mesmos. É, tomar consciência do nosso comportamento, seja ele genético ou não. Aprender, guardar memórias. Na nossa cabeça, culmina toda a experiência de identidade. E por isso que eu escolhi deixar essa parte por último. Porque eu senti, né, que eu precisava explicar algumas coisas antes no caminho. A nossa cabeça que vai responder, né, a pergunta. Se alguém pergunta para você quem é você, é a nossa cabeça que vai processar isso. E a gente responde isso, inclusive, com frequência. Quando a gente conhece alguém novo, a gente tenta responder quem a gente é. Numa entrevista de emprego, a gente tenta responder pelo menos a nossa versão profissional, né? É, na bio das redes sociais, do Insta, a gente fala quem a gente é. Inclusive, um adendo, né? Com as redes sociais, a gente começa a se sentir pressionado a ser capaz de se resumir em poucas palavras. Rápido, né? Em 40 caracteres. Quem que é a Bia? Tem uma porrada de coisa que eu posso usar para me descrever e qualificar de forma rápida, né? Eu posso falar que sou podcaster, eu posso falar que eu me formei em X coisa. Mas a gente também vive, por exemplo, num país que é obcecado por signo. Então eu posso falar meu signo. Eu também posso usar um teste de personalidade. Tem alguns que são mais reconhecidos na internet. Então, tem gente que põe na bio do Instagram o Myers-Briggs, que é aquele que tem quatro letrinhas, o Eneagrama, que dá um conjunto de números. São formas rápidas de eu tentar me definir para as pessoas. A gente, inclusive, hoje, né, falando atualmente, é bem doido na questão de querer se definir, se individualizar, né, se tornar único. Eu cheguei a citar em outro capítulo que o conceito de indivíduo é uma construção histórica que é bem recente até. E eu imagino que deve ter algo a ver com isso, essa nossa busca. Essa construção de indivíduo tem a ver com essa construção social do indivíduo. Existe um experimento famoso de um psicólogo chamado Bertrand R. Forer. Eu não sei como se pronuncia, tá? É F-O-R-E-R. Forer. Eu não sei se é sotaque americano. Enfim. É, ele fez esse experimento em 1948. Ele distribuía textos de personalidade para os alunos dele, né, para eles classificarem se aquelas descrições que ele fez de 0 a 5 faziam sentido, né, se eles se identificavam com o que estavam escrito. Eu vou ler uma das identidades, tá, que ele descreveu, e aí você reflete que nota você daria de 0 a 5 para essa descrição. Você tem uma necessidade de ser querido e admirado por outros, e mesmo assim você faz críticas a si mesmo. Você possui certas fraquezas de personalidade, mas no geral consegue compensá-las. Você tem uma capacidade não utilizada, mas ainda não a tomou em seu favor. Disciplinado e com autocontrole, você tende a se preocupar e ser inseguro por dentro. Às vezes, tem dúvidas se tomou a decisão certa ou se fez a coisa certa. Você prefere certas mudanças e variedades e fica insatisfeito com restrições e limitações. Você tem orgulho por ser um pensador independente e não aceita as opiniões dos outros sem uma comprovação satisfatória. Mas você descobriu que é melhor não ser tão franco ao falar de si para os outros. Você é extrovertido e sociável, mas há momentos em que você é introvertido e reservado. Por fim, algumas de suas aspirações tendem a fugir da realidade. E aí? Né? Você se identificou? É bastante informação, né? Tem várias sentenças e frases. Que nota você daria? Esse texto, na verdade, né? Se eu fosse olhar para me avaliar, eu daria um sólido 4, assim. Eu só não daria 5 por uma questão ou outra, mas eu acho que eu daria entre 4 e 5. A questão é que esse texto, na verdade, foi o único que o psicólogo distribuiu no experimento. Então, é o mesmo texto para todo mundo, mas a média de autoidentificação das pessoas foi de 4,26, numa nota de total de 5, né? Então, foi uma nota ótima. Esse fenômeno tem vários nomes, né? Então, esse fato das pessoas se identificarem. Então, tem o efeito Forer, que é o nome dele, Forer, não sei falar, desculpa. O efeito Barnum, ou a falácia da validação pessoal. Eu, inclusive, já tinha assistido, antes de eu saber o nome, reedições desse experimento num vídeo do BuzzFeed, em que eles, inclusive, colocavam coisas mais específicas, como questões de timidez com a própria sexualidade. E a identificação também foi altíssima. Existe um impulso nosso de buscar identidade, né, de se definir, o que nos faz únicos, né? Então eu posso falar que eu sou do signo X, da geração Y, do Eneagrama 22, do Myers-Briggs XPTO. São rótulos que a gente busca para saber navegar o mundo e nós mesmos, né? Quando falam, eu não lembro quem falou, foi alguém grego que falou, acho, que falou conhece-te a ti mesmo, né? São rótulos que nos posicionam para interagir uns com os outros, então a gente tenta se conhecer. Mas então, né, depois dessa chocante revelação que esse texto, que provavelmente você teve alguma identidade, na verdade é um texto genérico, então todo mundo é meio igual, assim, tudo que a gente está fazendo aqui não tem sentido. Assim, vamos por partes, tá? Então a gente tem muita coisa que é parecida. Se você for para terapia, você vai descobrir que boa parte das suas questões provavelmente não são questões únicas ou originais, são reedições de coisas que já existem, assim. Todo mundo tem problema com a família, com grana, com realização, com trabalho. Existem problemas estruturais, lógicos, né? Então, existe você estar tá sofrendo de uma opressão como racismo, machismo, capacitismo. Mas isso tão pouco é exclusivo de uma pessoa só, assim. A gente tem aflições muito compartilhadas. Tem, inclusive, eu acho importante quando a gente vai pensar sobre nós mesmos, pensar o que significa se definir, né? Tem um conceito interessante do Freud chamado ferida narcísica. Segundo ele, né? Ferida narcísica, tivemos três, a humanidade teve três feridas narcísicas, que foram momentos na história humana em que a gente foi obrigado a encarar que a gente não é tão grandioso e onipotente quando a gente imaginava que era, né? Enquanto espécie, talvez, enquanto entidade humana. A primeira ferida narcísica foi com o Copérnico, quando ele descobriu que a Terra, e portanto, né, a gente, não está no centro do universo. A segunda ferida foi com Darwin, que ele colocou o ser humano numa escala evolutiva, como qualquer outro animal. Então a gente não é um ser superior, a gente é uma espécie, como qualquer outra, que evoluiu e tá onde tá, mas a gente é uma espécie. E a terceira ferida narcísica, segundo Freud, foi a criação da teoria psicanalítica, que no caso foi ele quem fez. O ser humano descobriu que ele não tem controle de si mesmo e que existe o inconsciente influenciando massivamente as nossas ações. Essa parte do inconsciente é muito engraçada e não dá para falar, tipo, não dá para falar de quem a gente é sem pensar sobre isso. Porque a gente adora pensar que a gente é super racional. Mas a nossa consciência é, na verdade, a pontinha do iceberg de quem realmente somos, né? Das coisas que realmente importam pra gente. Boa parte do que nos governa não tá sob o nosso controle, pelo menos não do nosso raciocínio lógico, assim. A gente tem vários vieses inconscientes que não são explicados pela lógica. A parte primal do nosso cérebro, ela se adaptou a tomar decisões rápidas. E por causa disso, às vezes, a gente precisa escapar da lógica. É uma questão, inclusive, de sobrevivência. Eu cito num episódio de escolhas, eu acho que é o episódio 11, tá? Posso estar enganada, mas eu cito num episódio sobre escolhas que a gente toma de 35 a 40 mil decisões por dia. E a maioria delas, né, obviamente, anda do pensamento rápido, porque se a gente for pesar tudo, a gente morre deitado, sem saber o que fazer. Tem um livro, inclusive, sobre isso, do Daniel Kahneman, chamado Rápido e Devagar, que fala um pouco sobre esse sistema de pensamento. Mas é isso, a gente é todo mundo suscetível a estereótipos, vieses inconscientes, questões ilógicas. Muitos comportamentos aprendidos e arraigados na nossa forma de agir se tornam parte da nossa resposta rápida, e isso não tem nada a ver com lógica. Porque, inclusive, essas partes fundamentais nossas, né, nossos valores, não são ensinados através de lógica. Mas, ao invés disso, eles são assimilados e internalizados como verdade, principalmente na infância, mas em todos os momentos da vida. No episódio do documentário Explicando, da Netflix, e aí eu mais uma vez falo que estou aguardando o patrocínio, porque eu cito essa coisa todo episódio, tem um episódio sobre lavagem cerebral, e eles falam num trecho sobre crenças. Eles explicam que a gente tem como crença, né, tá endurecido na nossa cabeça, é diferente do lugar das memórias, é diferente, é um contexto muito específico. E ele é colocado de uma forma intocável no nosso ser, né? Então é um processo muito mais complexo de mexer e mudar essas coisas do que um debate lógico. Eu não vou provar por A mais B que a sua crença que define quem você é está errado. Então entra aí, por exemplo, a discussão entre uma pessoa ateia e uma pessoa religiosa. Ambos estão num conflito de valor, de crença muito profundo. Então não é uma questão de lógica, é uma questão de crença. É por isso que pessoas que passam por processos de radicalização são tão difíceis de conversar. Porque está num nível um pouco mais profundo. É o que eu falei, né, no início desse episódio. O contexto externo, o nosso corpo, é tudo definitivo na nossa formação de identidade, mas o processamento de toda essa informação rola na nossa cabeça. Então, assim, a gente sabe que o processamento final rola aqui, dentro da nossa consciência e inconsciência. Mas o interessante é que, inclusive, esses processos, eles também são frutos do contexto externo e do nosso corpo. Então, a nossa identidade, na verdade, é um ciclo retroalimentativo, porque a nossa cabeça faz o processamento, mas o próprio processamento da nossa cabeça é resultado de tudo que a gente tem do mundo externo e da nossa genética. Então, a gente fica num ciclo sem fim, assim, né? Louco? Louco, né? Então, resumindo, bem objetivamente, nos mapear é um processo muito complexo. Então, a gente pode citar uma série de referências que vão ajudar a endereçar quem a gente é num comparativo com outras pessoas. Mas existe uma coisa que, pelo menos eu frequentemente penso quando eu estou refletindo sobre mim, que eu considero muito importante no nosso processo de identidade, assim, que é a coleção de lembranças que a gente guarda na cabeça. Então, a narrativa que compõe quem é você. Sabe? Você lembrar as coisas que você passou, chegar numa conclusão, você está eternamente vivendo a conclusão das suas memórias, né? É uma brisa isso. E eu sempre me pergunto, né? O quanto nós somos as nossas memórias? O quanto, se eu tivesse vivido outras coisas, eu seria uma pessoa completamente diferente? Provavelmente eu seria, mas o quanto, né? E, inclusive, se eu hoje tivesse a minha memória apagada, o quanto que eu agiria da mesma forma? Então eu posso não me lembrar que a minha mãe me ensinou que tal coisa é importante, mas eu ainda vou achar aquilo importante? Não tá no mesmo lugar do cérebro, talvez. Então, talvez eu ache. Então, quanto que a gente é ou não é a memória? Quando a gente vai olhar para a parte biológica, né? A memória é a formação de conexões pelos neurônios ou células nervosas lá no cérebro, e os pontos que ligam essas conexões são as sinapses. Quando a gente guarda uma informação, ela é associada também a memórias emocionais. Então, uma coisa está ligada à outra quando a gente vai acessar essa memória na nossa cabeça. Por isso que uma coisa que é mais impactante, provavelmente a gente vai lembrar mais claramente, porque tem um impacto emocional maior. Trauma, por exemplo, pode ser vinculado a memórias de difícil acesso, que é o processo inverso, né? Então, o trauma é algo que é impactante, mas a gente não vai querer acessar, porque a carga emocional é tão grande, tão agressiva, que o cérebro meio que tenta encaixotar isso para longe para nos proteger, assim. Então, essa questão da memória com o emocional é altamente interligado. Tem, inclusive, a questão da memória sensorial, né? Que falam que a memória é olfativa, destrava muito fácil, questões afetivas. Então, se eu sentir aquele perfume daquela pessoa que você nunca esqueceu, ou um cheiro de comida que remete, sei lá, à sua avó, todas essas questões. Porque, inclusive, não sei o quanto você sabe disso, mas acho importante a gente deixar isso às claras, a nossa memória é zero confiável. Porque a nossa memória, e assim, falando biologicamente, assim, como a nossa memória funciona, não é foto. A gente não fotografa um acontecimento. A gente faz um desenho. Você registra o que você acha importante daquele cenário ou informação, mas a autoria daquilo é seu, assim, não é uma foto. Mesmo foto tem o viés, né, de que ângulo a gente está olhando, mas assim, um desenho é ainda mais enviesado nesse aspecto. Não é um retrato hiperrealista. E é um tipo de desenho que vai mudar durante o tempo. Porque cada vez que a gente rememora uma parada, então que a gente acessa uma memória e pensa sobre ela, a gente reinterpreta o quadro que a gente refez. E a gente acaba reinterpretando ele, inclusive, com as nossas questões atuais. Então, eu vou pensar sobre mim com 15 anos, lembrando das emoções que eu senti, mas eu vou interpretar pensando nos meus valores agora, de quase 30, entendeu? E a gente acaba refazendo o desenho. Então, uma memória, quanto mais a gente acessa ela, é um desenho de um desenho de um desenho, né? Um exemplo ilustrativo disso é quando a gente briga com alguém. Então, vamos supor, você brigou com seu cônjuge, ou sua cônjuge, ou seu amigo, sua mãe. E quando você lembra da briga, você fica muito puto. Você pensa, nossa, eu tô muito bravo. E aí depois você faz as pazes. E dentro desse processo de refazer as pazes, você provavelmente vai reavaliar essa memória. A memória da briga não vai te deixar mais tão bravo. Isso muda com a memória. Existe um exemplo extremo. Que, para ser franca, é uma coisa que me obceca desde que eu descobri que existe. Que é uma mulher em Brisbane, na Austrália, tá? Chamada Rebecca Sharrock. Ela tem uma condição que é raríssima, tá? Então, menos de 80 pessoas no mundo têm isso, chamada hipertimesia, que é uma forma de hipermnésia, ou supermemória, ou o um nome longo e muito bonito, que é a memória autobiográfica altamente superior. Ela consegue se lembrar de cada detalhe da própria vida dela, inclusive quando ela era recém-nascida, assim, então ela tem memória da segunda semana de vida. Quando ela já conseguia ler calendários, então ela consegue descrever quando, né, o tempo virou um conceito para ela consegue descrever com precisão o dia, mês e ano, o detalhe do acontecimento que teve na própria vida, durante a vida inteira. Como eu mencionei, né, a gente grava as coisas no longo prazo. Quando elas têm impacto emocional de alguma forma, né? Quando a gente quer tentar gravar tal, que adquire uma carga emocional. Mas ela não. Ela lembra de absolutamente tudo, tudo, tudo. Ela tem uma foto realista, né? Ao contrário da gente que tem um desenho. E justamente por lembrar de tudo com essa foto realista, ela revive a memória emocional atrelada aos fatos exatamente como aconteceu. Então, se ela acessa uma memória, por exemplo, de quando ela tinha 3 anos. A carga emocional que ela experiencia é exatamente a que ela sentiu na época. Não existe um distanciamento, como eu mencionei, né? De eu pensando em mim com 15 anos, tendo quase 30. Não existe a reinterpretação e reprocessamento do fato. Não é um desenho de um desenho, de um desenho é uma foto. E a experiência de mundo da Rebeca é completamente diferente da nossa, se você for pensar, né? Se no caso você não tiver hipermnésia. Se você tiver, me liga. Eu quero conversar com você. Mas enfim, se você não tiver. Porque ela navega o mundo registrando as experiências dela em pedra. E isso é completamente oposto ao que a gente faz. E por causa disso, ela tem dificuldade de ressignificar algumas paradas. A gente não é capaz de mudar as coisas que aconteceram na nossa vida, né? Eu aposto que você tem alguma coisa que você gostaria de mudar, mas não é o caso. Mas uma etapa importante. De alguns processos de mudança pessoal, não vou nem falar crescimento pessoal, vou falar de mudança mesmo, é a gente reacessar memórias e reinterpretar algumas coisas, deixar certas questões para trás, e por causa disso a gente acaba mexendo na carga emocional que está atrelada a isso. Nós somos as nossas memórias, não só pela informação que está guardada, né, que eu lembro que a minha mãe me ensinou tal coisa, mas na forma que a gente reage a essas coisas. O ângulo do desenho que eu escolho, né, a forma que eu escolho desenhar também é um retrato de quem eu sou, né? A forma que eu experiencio as minhas memórias tem a ver com a minha identidade. E ressignificar essas paradas é uma forma de mexer também em quem a gente é. E isso me leva a um grande X da questão, né? Porque eu falei que, enfim, se tem uma coisa que você vai tirar dessas, se a gente somar tudo, vai dar mais de 1 hora de eu falando, mas se você juntar tudo que eu falei nos últimos 3 episódios, a conclusão é que nos mapear é muito complexo. É, mas no fim, mesmo que seja complexo, a gente sabe que a gente é diferente, né? Cada pessoa é uma pessoa. E no fim do dia, mesmo que a gente seja meio indefinido, a gente é capaz de mudar? Minha experiência, minhas percepções, meus vieses, minha forma de reagir ao mundo, a gente é capaz de mudar?
E eu vou dar uma resposta, já peço desculpa de antemão, altamente insatisfatória. Porque no fim, a resposta é sim e não. Tem coisas relacionadas a mim que eu não tenho uma facilidade de mudar. Então, tem questões relacionadas a mim, eu ainda sou uma mulher cis branca no país Brasil do século XXI. Essas coisas são definitivas para quem eu sou. E apesar de algumas identidades poderem sofrer mudanças, elas ainda são fundamentais, né, para minha tomada de consciência. E a cor da minha pele, por exemplo, não vai mudar.
Meus genes continuam sendo a combinação dos meus pais, e aparentemente, né, a gente herda de 30 a 60% da personalidade direto da genética. Então, assim, não importa quanto tempo passe, isso ainda tá aí, essa carga. Mas mesmo que essas coisas não sejam mutáveis, o centro de processamento, que é a minha cabeça, pode ser mutável. Se eu não posso mudar o mundo ou as pessoas nele, né, eu posso tentar, mas nem sempre eu vou conseguir, eu posso mudar a forma que eu percebo e reajo a eles. A nossa cabeça é o que está mais próximo de estar sob algum controle, né? Mesmo não é todo o controle do mundo, como já mencionado, porque a gente é bastante racional, mas é uma das coisas que está próxima de estar em algum controle. E não é que é algo que é simples de mudar, tá? É muito fácil falar, ai, não mude o mundo, mude como você reage ao mundo. E é isso, resolveu. Positividade, vamos que vamos. Não é assim, né? Quanto mais a gente envelhece, inclusive, a nossa massa cerebral é menos moldável. Então é realmente fisicamente mais difícil da gente mudar. Ainda assim, é suscetível à mudança, assim, a massa está suscetível à mudança. De forma geral, né, tentando fuçar a internet, assistindo os docs explicando, assistindo o Three Identical Strangers e tentando estudar em como falar sobre a mudança, né, da pessoa, como falar da mudança pessoal, a recomendação geral é simplesmente começar a mudar com pequenos passos, assim. Eu sei que isso tende a ser frustrante, mas é a ideia de que a gente tem que treinar a nossa cabeça de que aquela é a nossa nova forma de agir, assim, a gente refazer os caminhos que o nosso cérebro tem. Se eu quero ser mais artístico, eu posso tentar consumir mais arte, eu vou começar a perceber o mundo de forma diferente. Se eu quero ser mais paciente, eu preciso achar formas de exercitar a minha paciência e de identificar. E não vai ser automático isso, vai ser frustrante, mas é o que dá para fazer, né? Será que tem algum atalho para a gente reprogramar a nossa própria cabeça? Assim, talvez tenha, tá? Tem a história de terapias com alucinógeno pra gente tentar refazer sinapse. Mas assim, é experimental, é uma parada com um profissional, não quero ninguém ouvir nesse podcast dizendo que se inspirou a tomar alucinógeno pra mudar a vida. E vai saber o que será disso no futuro, sabe? E inclusive, tem bastante documentário e material sobre isso, porque é algo que tá se popularizando, sabe? Mas hoje eu já falei bastante, não vou entrar nisso, porque já deu. Para terminar, então, quem sou eu? Quem é você? Eu acho que é complexo de mapear. Eu acho que eu já falei pra caramba. Então eu vou resumir. Eu sou a Bia. E é isso que eu tenho a dizer por hoje.
Foi um prazer, time. Eu sou essa Bia mesmo. Quem sabe você não me ouve mais por aí, naquele podcast lá.